Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos com o tema O Ambiente do Lar. E realmente nós todos temos que verificar se o nosso ambiente está poluído, se o ambiente do nosso lar está com a necessidade que nós utilizemos aí constantemente o esforço para que os raios de luz, né, do amor do Cristo esteja clareando aí a vida daqueles que estão conosco, tirando as nuvens pesadas, né, da tristeza, da angústia, da rebeldia, para que os valores da atmosfera plena da bondade de Deus penetre em nossa alma. O Oswaldo, nós tínhamos falado há pouco da questão daquele coração amigo que reencarna sem ter ali adequadamente o amparo da família, como ficou muito bem claro a exposição de cada um. Mas e naquele caso em que a família está ali a posto, trabalhando, dedicado, envolvendo, e um dos seus familiares decide deserdar dos seus compromissos, da convivência com seus entes queridos, não simplesmente no ato de se mudar para uma outra cidade, para estudar, para trabalhar, mas realmente não deixa de ter, rompe verdadeiramente os compromissos assumidos. Como é que a doutrina espírita nos orienta ou nos informa a respeito dessa questão?
Falamos ainda há pouco sobre um aspecto de duas palavrinhas, que é o seguinte: nós falamos livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é aquela decisão nossa interior de ir ou não ir, fazer ou não fazer, ficar ou não ficar. Quando nós reencarnamos e estamos situados no seio de uma família, dentro daquele ambiente, sabemos que não existindo acaso, nós nos reunimos ali para tarefas. Esse é o determinismo divino, que é o determinismo do bem. Então, a criatura não se afasta por uma fatalidade ou por alguma coisa que estivesse previsto. A previsão, quando nós ingressamos numa família, é para que se estabeleçam os processos ou de reajuste, os processos de prova, os processos de tarefas, né? Os caminhos de amor, de solução, de elevação e assim por diante. Então, este é o projeto divino, é o determinismo divino, que as criaturas se unam e que dentro do ambiente do lar façam o seu progresso espiritual, o seu ajuste, o processo de ajuda e que possa todo esse processo culminar com a evolução do grupo. Se um elemento deixa o grupo, então ele está provocando um adiamento da solução do problema. Geralmente o elemento que se afasta é o rebelde. Então é aquele que se deixa levar pelos caminhos da droga, tão em voga, não é, nos dias de hoje, não é? As viciações, e não suportando aquele ambiente onde ele se situaria no seu processo de resgate ou de evolução, não é? De todos esses aspectos que nós colocamos, ele resolve desertar. Então, ele está adiando a solução do problema. Porque aquela família não é uma família por acaso, né? E o seu problema não é um problema por acaso. Então, nós temos que estar sempre atentos com aquilo que nos acontece e desenvolver dentro de nós um sentimento de perseverança no bem, para que o mal seja finalmente vencido.
E, consequentemente, né, Oswaldo, a consequência para quem deserda é proporcional à importância que ele tinha nesse grupo, né? Se dependia dele a orientação daquelas pessoas, e ele deserdar, ele ficará responsável por todas as consequências, né, dessa orientação que ele acabou não transmitindo. Então é proporcional. Quanto mais importante ele fosse naquele grupo, maior será as consequências desse daqui. Ele vai ter realmente que reunir, rebuscar essas pessoas em vidas futuras novamente para poder consertar realmente aquilo que ele não construiu e estava sob sua responsabilidade, né? Então a pessoa precisa pensar muito, mas muito, 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 e só realmente deserdar uma família, sair fora de uma família, quando realmente nos diz em algum lugar, nos diz nas orientações espirituais, se aquilo for realmente perigo de vida ficar junto, né? Se estiver correndo risco de vida a ponto de agressões físicas, coisas assim, muito, muito perigosas mesmo assim. Se não, o ideal é mesmo que a pessoa persista e realmente fique junto, né?
Elio, e nesses momentos, onde é que a pessoa pode procurar orientação para não deserdar?
É no Evangelho, né? O Evangelho, a pessoa se sustenta, ela vai sustentar. Nós vamos falar um pouco mais à frente aqui agora sobre o Evangelho no lar, porque é no Evangelho que nós vamos encontrar forças realmente para nos mantermos calmos, né, e resignados. Resignados no sentido, mas no sentido construtivo, para que nós possamos realmente continuarmos operantes dentro da família, mesmo contrariados, mas operantes sempre, né?
E pode encontrar também na própria família, né, Hélio? Na própria família pode encontrar a razão para não deserdar, né? Para não abandoná-la, né?
Lá vai estar a razão, né? Lá vai estar a razão.
O Mário, nós estamos vendo aqui diversos ângulos da família. É a família que está trabalhando incansavelmente para a evolução, para a iluminação, como o Oswaldo muito bem colocou. É o problema da família que ocorre a deserção. O problema da família que, porventura, a criança nasce e não tem a família. Então, como que o lar é estruturado? Como que o lar é formado? Tem alguma programação na espiritualidade ou ele acontece assim ao bel prazer dos encontros oportunos ou inoportunos entre duas pessoas?
Zé Lázaro, com certeza o lar é formado a partir de uma programação espiritual. Precisamos entender por programação espiritual também o compromisso e também a participação das pessoas que compõem aquele lar. Quando a gente fala aqui nos nossos temas, nossos programas, sobre o destino, né? Quando a gente fala sobre uma programação, planejamento espiritual, precisamos evitar aquele equívoco de que nós somos pequenos joguetes, muitas vezes, de planos ou de coisas que já estão escritas, vamos assim dizer, para que aconteça no nosso futuro. A concepção espírita mostra que as coisas não são assim. A concepção espírita, a filosofia espírita mostra com clareza de que nós somos os arquitetos do nosso futuro. Que aquilo que nós estamos hoje fazendo está construindo o nosso amanhã. E dentro desse conceito, dentro dessa filosofia, nós vamos perceber que quando um lar é formado, ele tem como base as necessidades espirituais daquelas almas que ali vão se congregar, que ali vão se reunir. E é claro que elas também estarão, pelas leis do livre-arbítrio, pelas leis da afinidade, também estarão participando disso, né? Ou seja, Deus, a vida, acaba nos colocando sempre aonde nós precisamos estar para o nosso benefício. Agora, quando nós pensamos nas vidas sucessivas, quando nós pensamos nas reencarnações sucessivas, né? Nós precisamos lembrar que quando a gente vai reencarnar, da mesma maneira quando a gente aqui na Terra, analogamente, vai fazer uma grande viagem, a gente faz planos, a gente se prepara, a gente quer saber como é que é a temperatura lá no outro lugar que a gente vai, se a gente põe agasalho na mala, se não põe agasalho na mala. A mesma coisa é quando nós estamos indo para uma nova existência, quando estamos voltando do plano espiritual para uma nova vida aqui na Terra, né? A gente se prepara, procura escolher a companhia, procura escolher. Então, há uma participação conjunta nessas coisas. E a maior parte das vezes, nós é que estamos pedindo. Da mesma maneira que uma viagem que a gente faz, que a gente quer ir para a cidade tal, ah, eu quero ir para Santos, eu quero ir para o Rio de Janeiro, coisa desse tipo, né, para Belo Horizonte. Da mesma maneira, o espírito reencarnante também pede em qual família, em qual lugar que ele quer viver. E aí entra a sabedoria divina, que vai atender aquilo na medida das possibilidades, mas sempre privilegiando a necessidade que o espírito possui, colocando o espírito em conjunto naquele local, com aquelas pessoas, para que ele possa tirar o melhor proveito para as suas necessidades de alma. Não é para simplesmente satisfazer um capricho, satisfazer um desejo, né? Mas, sobretudo, para que a alma possa ser atendida naquilo que ela mais precisa. Então, Zelás, não há dúvida, né, de que as famílias obedecem a um planejamento espiritual, sim, do qual a própria pessoa também participa, com certeza.
É, e se nós tivermos algum imprevisto, é se esforçar, né, nessa viagem para tentar solucionar. Mas diante dos problemas, Oswaldo, para que nós possamos encerrar, e nosso tempo realmente já está no limite, a doutrina espírita nos convida ao Evangelho no Lar, né? Qual o fundamento do Evangelho no Lar em benefício da família?
O Evangelho no Lar é uma luz que se acende no ambiente familiar. Quando nós abrimos as portas do nosso lar para Jesus, que vem através do seu ensinamento, do seu exemplo, nós estamos iluminando aquele ambiente. Nós estamos aparando as arestas que possam existir no relacionamento dos vários elementos que compõem aquele lar. Nós estamos dando um fortificante espiritual para aqueles espíritos que estão batalhando para vencer as suas provas, as suas lutas neste mundo. Abrir as nossas portas para o Evangelho no Lar é justamente abrir as portas para Jesus. E Jesus entrando no nosso lar, todas as dificuldades se aplanam e todas essas dificuldades serão vencidas. Né? Feliz daquele que já acolhe Jesus no seu lar, conversando, dialogando, trocando experiências, consolos, expondo as suas emoções, os seus problemas, na intimidade do lar e decidindo com a proteção de Jesus através dos seus mensageiros divinos que se fazem presentes.
E no livro Luz no Lar, pelas mãos maravilhosas e iluminadas de Chico Xavier, no templo do lar, pelo espírito Pio Ventania, os princípios evangélicos são elementos de vida e convenientemente aplicados no recesso do lar, sanam as chagas da maledicência, previnem a cólera destrutiva, curam os efeitos desastrosos da imprudência, afastam os perigos da antipatia gratuita, balsamizam as úlceras da desilusão e favorecem o clima da fraternidade e da confiança suscetível de criar a felicidade verdadeira para quantos se empenham na evolução, no reajuste, na melhoria e na elevação.
Nós estamos realmente no final. Vamos agradecer ao nosso Oswaldo, a todos os amigos, a você ouvinte, que nos deu a alegria da sintonia. E para encerrar, nós temos uma mensagem de Maria Dolores, Pai Sempre, na voz de Chico Xavier, que está no CD Momentos de Paz. Uma semana de alegria e de paz a todos.
Paz sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo, o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, A semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade em que a vida enxameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem. Conquanto enferma e rude, mesmo assim. Se deves, sofre e paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.